Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Nós estamos chegando por aqui para mais uma de nossas edições. Estes nossos programas, né, os tradicionais encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, Edinho Soares chegando, feliz da vida para mais uma de nossas programações. E nós estamos em uma nova maratona, né, onde nós estamos trazendo novos programas para você. E nós estamos iniciando, né, com a edição de ontem, nós estamos iniciando uma nova série para você de programações, a Inovação na Saúde, Educação Vocacional, que nós vamos estar trabalhando hoje, e Atração de Capital. Então, o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho para você, um assunto que já foi abordado aqui, né? A gente já abordou, nós temos que ser sincero para você, que já foi abordado. Mas a gente vai trazer para você um novo enfoque, a gente vai trazer para você um olhar do que está sendo de mais sucesso, né? Um case de maior sucesso que está sendo utilizado aí como destaque no mundo e que também pode ser empregado no Brasil. Por que que não, né? O que que tem que ser destaque? Inclusive tem que ter essa capacitação, né? Essa de captar, melhor dizendo, né? Essa algo de captar, puxar as coisas boas para dentro do nosso país. Por que que não, né? E hoje nós vamos falar para você então sobre a educação profissionalizante e o modelo dual no polo industrial. Inclusive já tem aqui na cidade de Caxias do Sul, mas a gente quer falar para você numa visão ampla, né? De ampliar, de massificar, isso pode ser um ótimo, um perfeito caminho para nós dar a formação profissionalizante. Ainda mais em um período em que nós estamos vivenciando de internet, né, de hiperdigitalização, um período em que a conexão, né, o digital, o estar em telas hoje é algo que está arrastando esta juventude, é algo que conecta as pessoas e a juventude hoje, talvez nós que não, nós dentro do nosso período, dentro da nossa época, dentro da nossa era, nós não estamos percebendo afinco as transformações que estão vindo. Evidentemente que muitas coisas negativas estão sendo trazidas com essas mudanças que estão acontecendo globais. Mas, acima de tudo, também muitas coisas positivas estão sendo encaminhadas, pouco perceptivas, porque os mais velhos, os adultos, não estão tendo tempo para mergulhar e aproveitar a essência destas coisas, assim como está sendo executado por uma gama, ampla gama de jovens, né? Eu tenho um olhar, né? Não posso precisar se está correto ou está incorreto, mas eu tenho um olhar de muita crença na digitalização como algo de emancipação e, acima de tudo, como um auxiliar na construção do caráter, na construção de valores, na construção, né, também de conhecimento para a juventude. A gente, por vezes, né, está olhando, a gente não consegue ter a perceptividade, mas existem uma gama muito grandiosa de jogos, né, de interatividades com jogos e com estilos, né, de aplicativos, que eles são verdadeiros professores, né, que trazem diversas lições, ensinamentos. Se você hoje observar, parar para analisar, tem hoje aplicativos, né, que, ou melhor, jogos, né, aplicativos de jogos, ou aqueles pacotes de jogos que trazem verdadeiras lições que vão ensinando para e passo, de certa uma forma muito lúdica, diversas teorias. Existem jogos, né, no qual a pessoa se transforma em um bartender, fica ali, né, montando coquetéis, servindo, ganhando premiações, e tem que se ganhar diversos índices de pontuações para poder passar de outra fase. As pessoas, por vezes, não percebem, mas isso aí está trazendo uma certa ensinança, um certo conceitual, uma certa teoria, está passando, né, valores mentais, valores que serão enraizados para lá na frente, né, poderem ser utilizados na similaridade, nas ações e no uso, né, na empregabilidade. Outros exemplos, né, esses dias atrás estava me chamando a atenção, eu estava acompanhando, né, assistindo um dos meus filhos, estava vendo um conteúdo no YouTube e era assistindo, né, a uma pessoa que jogava e essa pessoa transmitia o seu jogo e era uma, no jogo descrevia uma pessoa que trabalhava naquelas piscinas clubes, sabe? Aqueles clubes de piscina ou aqueles piscinões públicos, e ele tinha que desempenhar, por meio do jogo, determinadas tarefas muito similares, muito parecidas com a vida real, para poder habilitá-lo a cada vez mais evoluir e ter acesso, né, a melhorias, ampliações e essas outras benécias ou chaves que os jogos vão abrindo, condicionado a uma série de instruções, uma série de situações que tinham que ser executadas e realizadas dentro do jogo. Então eu fiquei observando que, para e passo, isso vai trazendo uma ensinança, né, vai trazendo uma questão de valores. Evidentemente que tem que ter, sim, né, o bom controle e direcionamento dos pais para que esses formatos cheguem às mãos das crianças e eles não fiquem nas trivialidades, né, em outros jogos que nada lhe trazem de instruções. Tem jogos que ensinam matemática, tem jogos que ensinam português, tem jogos que passam conceitos, né, sobre diversas metodologias profissionalizantes. Tem diversos jogos. Então, quando a gente sabe utilizar desses conhecimentos, você pode estar passando já conhecimentos lúdicos, né, enriquecedores para as mentes dessas crianças, né? Mas o que a gente quer trabalhar aqui com você é mostrando que essa hiperdigitalização e esse mercado e tudo o que está acontecendo, né, no período em que nós estamos vivendo, vai estar impactando severamente, né, o erário público. Em que sentido? No poder de arrecadação, na eficiência de manter as empresas, né, do setor privado eficientes, né, com um modelo de eficiência plena, para que possa, numa parceria direta ou indireta, todos os as esferas municipais, as esferas estaduais e a própria federação estar realizando, né, uma, eu vou usar aqui por enquanto essa forma de explicar, uma triangulação, né, aonde efetua um pivô, um pilar de parcerias com as empresas, formando um pilar de parceria com as famílias, essas juventudes, e promove, né, uma junção de tudo isso que beneficia essa juventude a acessar o mercado de trabalho, a aprender um conceito de uma determinada profissão e, acima de tudo, né, possibilitando ele a gerar renda e, acima de tudo, com essa pouquíssima renda, né, ou esse valor de renda, possa subsidiar seus estudos, a sua qualificação e, por que não, né, de certa forma, contribuir ou colaborar com dentro de casa. E a gente sabe que hoje, né, nós temos diversos gargalos deficitários, muito grandiosos na questão da qualificação, né, educacional e também da qualificação profissional. E onde nós vamos ver isso dentro das cidades? Gente, numa massiva maioria, numa ampla maioria, é nós olharmos os anéis periféricos. Eu não estou, quando eu falo olhando os anéis periféricos, eu não quero pegar a periferia e colocar um rótulo, um título nesses locais e dizer que é lá que se encontra todas as dificuldades e debilidades de uma determinada região ou município. Não é isso, não. Mas a gente quer mostrar para vocês que nos anéis periféricos, ao entorno das cidades, é onde se encontram as maiores dificuldades, né, que vão se constituindo como pilares históricos, mas que vão reverberando e vão redundando para e passo em consequências que vão gerando pesos para a sociedade, para as administrações das cidades, de coisa indireta. Eu tenho como provar para você, usando um exemplo muito prático. Nas periferias, as escolas são mais distantes, né? Aí, na periferia, o acesso à saúde, por vezes, é mais precário, é mais difícil, porque tem uma série de variantes, né? A dificuldade de investir em novos postos, de habilitar, as dificuldades, por vezes, né, das próprias regularizações fundiárias desses locais, as dificuldades, por vezes, dos aparelhos conseguir comportar a estrutura projetada para o número de X de pessoas que vão atender, o número de médicos suficientes para poder atender nessas áreas periféricas, o acesso aos serviços, né, que são essenciais para uma infraestrutura de qualidade de vida, uma água devidamente canada, um esgoto devidamente funcionando em perfeitas condições, um local que traga o mínimo de condições de infraestrutura para aguentar as intempéries climáticas, né? Então existe uma série de dificuldades ao entorno dos anéis, né? Um acesso a um esgoto cloacal adequado, decente, a uma regularidade de infraestrutura relacionada às drenagens pluviais eficazes para evitar que as águas entrem adentro as casas e invadam, tragam prejuízo às famílias, diminuindo os investimentos em educação, lazer e cultura da família e, consequentemente, respingando tudo isso nas crianças, né, que recebem como herança cargas de dificuldades financeiras, e reverbera tudo isso e cria conceituais, né, na mente dessas crianças, conceitos que essas crianças levarão gerações ou períodos de muitos anos para poder modificar o conceito, mudar a forma de encarar e ver o mundo. E muitas, ou por vezes, não consegue fazer as decantações, né, psicológicas para se livrar de problemas e amarras que vão se contraindo nestas fases da vida na sua juventude. Então, quando a gente olha tudo isso, aonde que a gente vê as fragilidades estruturantes, né? Geralmente elas estão nos anéis periféricos. Isso reverbera muito, muito, muito na questão de qualidade de vida. Eu vou usar aqui um exemplo. Você já viu um loteamento muito bem projetado? E as pessoas que conseguem ter acesso a esses locais bem projetados, com toda a infraestrutura nova, né? Uma infraestrutura nova dá seguramente, né, uma tranquilidade para uma administração de não investir ou não ter que atuar, né, em manutenções mais severas ou mais robustas num período de 25, 30 anos seguramente. Então a qualidade de vida desses ambientes, ela é totalmente diferente, né? Locais para as crianças fazerem pedalar bicicletas, arborização, né? As distribuições dos espaçamentos das moradias, das residências são adequadas, iluminação adequada para poder purificar os ambientes, o ar circula, né, de uma forma mais livre, há funcionando devidamente os sistemas de drenagem, então as ruas são limpas, os lixos são bem distribuídos, né, as lixeiras bem acomodadas, não existe ratização, não existe os roedores, né, aquelas baratas e outros tipos de pragas e insetos no ar, no ambiente, né? A gente vê então as praças bem arborizadas, bem caprichadas, bem feitas, uma praça de lazer onde as crianças se socializam, uma escola bem situada, bem preparada, o local da linha de comércio e as vias principais bem estruturadas. Você observa que a qualidade de vida dá um salto tão grande que reverbera na qualidade das crianças, a segurança desse ambiente, né? A tranquilidade de ver as crianças por ali vivendo, a vida, né, em relacionamento com os vizinhos é outro tipo de vida, o método, né, de formação social daquele agrupamento social traz uma outra qualidade de vida. Você percebeu as destoações quando a gente falou em famílias periféricas e nós falamos agora de famílias que residem nesses ambientes e por vezes eles podem estar além do anel periférico, esses loteamentos, ou dentro do próprio anel periférico. Basta que eles tenham, então, um acompanhamento, né? Ou um selo de elaboração, de projeto, né? De tudo que os regramentos pedem. Então, tudo isso reflete aonde? Nas crianças, né? Na juventude, nos seus destinos. E tudo isso reflete no futuro desse jovem. Um jovem que tem acesso a uma educação perto de casa, com qualidade, com excelência, com toda certeza será um jovem que terá notas melhores na escola, que terá boas notas. Eu vou colocar um mero exemplo para você aqui, para você refletir. Imagine um jovem que tem que caminhar a pé ou na companhia de sua mãe todos os dias, ou junto com, por uma distância de 2 quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros pela cidade, com ruas perigosas, né? Essa criança se acorda, sai de casa sem uma devida alimentação, não tem um horário fixo de dormir, pouco sono. Chega na escola, uma escola, né, que não está devidamente aparelhada, ajeitadinha lá, né, num canto específico, aonde, por vezes, né, ela traz um índice de insegurança ao seu entorno muito grande, então os professores inseguros lá dentro, atuando, trabalhando. Como é que vai ser, né, em virtude do contexto social onde essa criança vive, com o contexto social em torno dessa escola, consubstanciado com as que eu acabei de dizer agora, somado a esses fatores de distância, fatores de família, dificuldade de alimentar, como é que vai ser o desenvolvimento na vida dessa pessoa, né? A gente observa que vai ser muito diferente de quem tem todas essas situações que eu descrevi em qualidades extras, né? Tudo com um pico mais alto de benécias, né? Tudo o que eu acabei de dizer ao contrário para a pessoa que tem as capacidades diferentes. Então você verifica o quanto que é importante o investimento nos anéis periféricos, o investimento com essas crianças, né? Na juventude, para proporcionar a eles um acesso inclusive aos setores de trabalho, inclusivo, né, para que eles possam também obter o direito da independência de suas rendas e de formações de suas famílias. E para isso, nós temos hoje, né, para trazer para vocês que os planos diretores 2030-2040 têm que estar atento, porque as prefeituras, né, elas podem sim, juntamente com outros setores, como o Estado, como o próprio governo, né, a própria federação, instituir em seus municípios uma série de auxílios e de ajudas e de benefícios que levem as empresas a fazerem este auxílio, né, levando esses jovens para dentro. Esses jovens passam então pelo aprendizado técnico, passam também por uma educação profissionalizante, aonde eles passam a exercer atividades dentro de si próprio sistema. Então você vai dizer, mas isso já tem, né, o menor aprendiz, essas coisas. Com certeza já existe, mas nós devemos ampliar e dar margem para que mais pessoas tenham acesso. E para isso tem que ter uma administração, né, uma administração de uma cidade que auxilie essas crianças com passagem, que criem juntamente com os modais de toda uma programação, crie todo um jeito, um método, uma forma, um meio de poder dar um auxílio através de incentivos, através, né, de dispositivos de lei, de ajustamento para que essas crianças sejam auxiliadas. Existe hoje um modelo dual alemão, né, um modelo dual no polo industrial alemão, que é um dos mais utilizados, que é no qual é uma troca, uma substituição, no momento que a criança está atuando, né, atuando de manhã cedo ou à tarde dentro de uma escola, aprendendo, recebendo uma educação, né, a educação de independência, essa educação pela vida toda, e depois, no período do contraturno, ele está em uma empresa recebendo uma educação profissionalizante, com um recurso mínimo para suas provisões, com auxílio de passagens, com diversos outros auxílios de acesso à saúde e outros benefícios que podem ser ofertados, tudo isso para dar chance, para oportunizar essas pessoas a buscar um novo caminho em suas vidas. E destacando que estas pessoas, depois que buscam um novo caminho em suas vidas, quando entrarem em fase produtiva, elas vão começar a auxiliar, a fomentar, né, a economia. Aí isso gera dividendos aos erários municipais. Então é um incentivo e isso faz diminuir os índices de violência. Isso auxilia, né, nos diminuição de índices de necessidades de atenção, por vezes assistência e acesso à cidadania, que são os programas, né, que vêm auxiliando com distribuição de cestas básicas, auxílios com renda extras, diminui acesso a esses tipos de programas, né, sociais, e acima de tudo também os índices de violência, criminalidade, tudo vai diminuindo e vai trazendo acesso à saúde, acesso à educação, esses índices vão aumentando, porque os investimentos são feitos na base. E para isso nós temos, né, as experiências desses modelos educacionais da Alemanha, na região da Europa, e nós temos também o Sistema S. Você já ouviu falar do Sistema S? O Sistema S é algo maravilhoso, algo muito bem elaborado. Vem desde a época de Getúlio Vargas, né? Era uma ideia de fomentar a industrialização, uma estratégia que foi adotada e que agora pode servir muito, muito, muito e serve muito aos interesses. Eu vou falar para você hoje como é que funciona, né, principalmente as entidades do Sistema S. Tem o SENAI, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, o que significa? As pessoas estão lá, né, focadas na educação profissional, na inovação para o setor industrial. As pessoas estão lá recebendo cursos profissionalizantes. Mas no sistema dual, ela está aprendendo tudo isso e está ancorada dentro de uma empresa, exercendo também uma atividade real, né, condizente à sua faixa etária de idade, condizente com a sua, com o que ela pode executar e fazer. Não estar envolvido em serviços degradantes, né, mas em serviços compatíveis para as suas idades, que ela vem fazer todo um treinamento, né, toda uma vivência de vida real. Menor aprendiz, né? Tem o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, no qual capacita essa juventude com uma série de cursos voltados ao comércio, bens, serviços e turismo. Cidades são importantes isso, inclusive os crescimentos nesta área, né? De capacitação de cursos voltados à área de comércio de bens, serviços e turismo, são elementos imprescindíveis para as cidades, né? Eu vou passar rapidinho aqui, porque nós já temos com o tempo bem avançado, olha ali, já estourou o tempo, na verdade, né? Mas eu vou passar para não deixar você no ar, né? Temos o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, tá? Essa é a consultoria, incentivo ao empreendedorismo, ensinar essa garotada como é que tem acesso a tudo isso, né? Quem quer fazer um empreendimento, vai ter gurizada que vai empreender muito, 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 vai ter, ou vai receber todo já os elementos que vão incentivar tudo isso. Tem o SESC, né? O Serviço Nacional do Comércio, bem-estar, né? Cultura, saúde e lazer para os trabalhadores do comércio. O SESC é incrível, né? Inclusive tem aqui na cidade de Caxias do Sul, que é o nosso laboratório, tem. Tem o Serviço Social da Indústria, o SESI, né? Onde atua na qualidade de vida, na saúde, na educação, para empregados das indústrias, vem fazendo um serviço de bem-estar, né? Dessas crianças que estão envolvidas, de tudo isso está envolvido, né? Tem o SANAR, eu acho tão importante o SANAR, né? Deveria ter em todas as cidades do país. Não digo que não tenha, eu quero dizer assim, com muita presença, né? Com maior presença, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A formação de profissional e promoção social no campo, o incentivo, né, para que os jovens permaneçam no campo, a estruturação da tecnologia, todo o aparato tecnológico a serviço do homem, agora inteligência artificial no campo, robotização no campo, está tomando conta isso aí. E a juventude está se preparando, porque os mais velhos já estão passando o bastão, né? E a juventude como é que está? O SISCOOP, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, onde há uma série de cursos voltados à capacitação para estruturação, desenvolvimento de apoio às próprias cooperativas, né? Que fortemente se mantêm no campo hoje e atravessam gerações e gerações. Hoje, para você ter noção, tem produtos que nós adquirimos nas cidades que são de cooperativas e nós não sabemos, né? Nem percebemos, só vemos como lemos nas embalagens, né? Olha, é uma cooperativa aqui que é a detentora desse produto, onde as pessoas formam, né? Uma grande associação que se cooperam entre si para uma finalidade única. Por vezes, nos laticínios, né? no vinho, né? nas frutas, verduras, mel. Né? São diversas cooperativas que fazem tudo isso. Tem o SEST e SENAT, né? Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem em Transporte. Essencial, né? Para a formação, para quem vai atuar no setor de transportes, né? Com logística, de pessoas e seres humanos. Gente, então tá aí para você entender. Tudo isso fazendo uma malha onde os municípios geram incentivo, auxiliam, né, com acessos facilitados, ou passagem gratuita, fazer, né, por vezes fazer através das secretarias sociais o levantamento técnico das necessidades, encaixar esses jovens com tudo isso, para aprimorar as suas questões, de suas notas. As empresas passam a ter descontos, né, no ISSQN, para poder incentivar esses jovens, fazem trocas, né, sinergias de troca, e as periferias começam a mudar suas realidades. Mas isso tem que ter visão, isso tem que ser feito com muito afinco, e isso tem que estar inserido nos planos diretores 2030-2040, para que os conceitos de cidades inteligentes passem de verdade a valer a pena, para que nós possamos trabalhar as variáveis, né, negativas e transformar essas variáveis em variáveis positivas dentro dos municípios. Então, investir no modelo dual, né, é a aplicação pura de princípio de eficiência. É reduzir drasticamente a evasão das escolas, tirar o jovem das rotas da violência, elevar a renda média das famílias e fornecer à indústria uma mão de obra qualificada para o futuro, que a mão de obra necessita para fomentar e continuar gerando crescimento e também receita aos municípios. É uma mão de obra de alto valor que gera salários maiores, aumenta, né, o consumo de comércio e ejeta impostos no caixa livre do erário das prefeituras, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço você pelo teu carinho. Tudo de bom para você, tá? Vai compartilhando, você que gosta muito de nossos programas, e vai passando adiante, tá? Nós vamos depois seguindo para você com os nossos próximos, né, programas. Nós vamos trazendo para você programações para o final de semana. Final de semana o bicho vai pegar, né? A gente vai falar para você os conceitos do GovTech, vamos falar para você do sandbox regulatório municipal, vamos falar de atração de venture capital, vamos falar da sinergia dos programas pró-digital, a diversificação de matrizes tributárias. A gente vai entrar nesse assunto, nessa seara. Parece ser pesado, mas a gente vai cadenciando num ritmo bem gostoso, porque é o conceito que está vindo aí, né? Inclusive o pró-digital, já sabemos, né, que está sendo celebrado diversos convênios entre federação com municípios para poder estabelecer nos municípios. É a consolidação de centros de startups e incubadoras para com geração de patentes, royalties, matrizes de consumo tecnológico. Enfim, vamos lá para o próximo programa para amanhã você acompanhar junto com a gente. Um grande abraço para você, tudo de bom, muito obrigado pelo teu carinho, sucesso para você e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.